Sustentáculos, por José Eli da Veiga.
Na coluna Sustentáculos dessa semana, o professor José Eli continuará falando sobre a agenda de 2030.
Pois é, semana passada nós fizemos uma pergunta, procuramos responder, de como se dá essa influência da agenda 2030 e, portanto, um pouco para explicar a sua importância. Então, nós terminamos falando que a experiência da agenda anterior, que é a Declaração do Milênio, mostra que, por exemplo, houve um aprendizado de prefeitos, vereadores, formuladores, de secretários de prefeitura, etc., sem falar de governo estadual e agências federais, etc., porque muito do que é o desempenho de um município ou de um estado passa a ser avaliado em função dos critérios. No caso, agora são os 17 ODS, naquele eram os 8 ADM. Como todo mundo mais ou menos tem que tomar conhecimento disso, se estiver na gestão de algum tipo de política pública, é isso que acaba criando a influência. Ou seja, em vez de alguém ir numa faculdade estudar teoricamente o que é o desenvolvimento, ela é meio que formada na prática, dizendo o seguinte: olha, hoje o que a gente persegue é o desenvolvimento sustentável, e o desenvolvimento sustentável, ele, no pacto que foi o último feito em 2015 entre 190 e tantas nações, ele se traduz nestes objetivos. Portanto, você tem que ter como critério, inclusive para avaliar as suas políticas, estes objetivos. Isso é de uma influência imensa no mundo inteiro e difícil de avaliar. Então, eu estou falando isso porque muita gente fica se perguntando: bom, mas essa agenda 2030, no que ela influencia aqui, ali, ou essa ou aquela cúpula? Então, realmente, nas grandes cúpulas, como o G20 ou o G7 e tal, não se nota a influência da agenda 2030. Às vezes a gente poderia se perguntar até se as pessoas que estão lá têm conhecimento e qual o grau de conhecimento que elas têm da agenda 2030. Mas é um engano imaginar que, por isso, ela não esteja exercendo uma influência muito grande. Então, isso posto, né, caberia perguntar o seguinte: mas e aí essa agenda 2030, ela dá conta do recado? Então, como nós já fizemos 17 colunas pegando cada um dos objetivos e tal, agora a ideia era fazer essa pergunta mais no geral. E aqui eu gostaria de apresentar um principal defeito, que já existia, evidentemente, na Declaração do Milênio, e que havia uma certa esperança de que a Agenda 2030 superasse, e que ela não superou. E isso não se refere a discutir este ou aquele objetivo de desenvolvimento sustentável, mas é o fato de que não tem na agenda um objetivo ou uma meta, chamem do que quiser, que seja abrangente. Isto é, você tem os objetivos de desenvolvimento sustentável, cada um pode ser monitorado especificamente. Então, é educação, é saúde, é aquecimento global, é isso e aquilo. Vai ter um monitoramento através de indicadores estatísticos, que isso vai ser muito importante, né? Mas não há, por parte da agenda, uma mensagem para dizer o seguinte: qual é o objetivo abrangente? O que junta mais ou menos isso tudo, né? E na prática existe um. Porque acho que é inegável que todos os países se acostumaram, pelo menos da Segunda Guerra Mundial para cá, a ter o PIB, o Produto Interno Bruto, como esse objetivo geral. Isso é incompatível. Se você lê a Agenda 2030, você percebe que não é mais possível que esse PIB seja o grande guia das sociedades contemporâneas. Ele teria que ser substituído por algo equivalente, mas mais condizente com as ideias novas que foram amadurecendo desde a Rio 92, etc. Não é um problema só de que o PIB não dá conta da questão ambiental. É uma questão bem mais profunda e que eu vou deixar aqui meio que em suspenso, porque é um assunto que eu gostaria justamente de tratar mais em detalhe na próxima coluna.
Lembrando que as informações e reflexões sobre a Agenda 2030 estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br, assim como na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Cinderela Caldeira, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP.
Sustentáculos, por José Eli da Veiga.